lá, bom que você veio, tá? Boa noite mais uma vez. Vamos dar sequência aqui, ó, no livro de Tiago, capítulo 4. Valeu, Juninho. Eu acho que mais dois encontros, a gente termina o livro de Tiago, de repente a gente passa para outra carta. Tiago, capítulo 4, eu vou ler aqui do 1 ao 12. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 12, vai dizer: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde são os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, por essa noite. Espírito Santo de Deus, fala somente aquilo que o Senhor pode falar, nos faça convencer somente daquilo que o Senhor pode fazer. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. A gente já viu que Tiago está falando para uma igreja legalista, uma igreja que tem muitos problemas de relacionamentos, e a gente vai vendo aqui que realmente uma pessoa legalista, uma pessoa religiosa, é de difícil relacionamento, porque ela está sempre exigindo do outro, mas esquece de exigir de si próprio. E Tiago está no meio dessa igreja. Nós não estamos falando que ele está falando para pessoas que não são convertidas, pelo contrário. Aqui, essa carta é endereçada para um grupo de pessoas que conhecem a Cristo, conhecem a cruz, conhecem a palavra de Deus, mas estão ainda afundadas no legalismo. E a primeira coisa que a gente vê aqui, que eu escuto muito, é que as pessoas sempre falam da igreja primitiva como uma referência da igreja. Não, a igreja primitiva realmente acabou, era a melhor igreja. Quando a gente lê Atos capítulo 2, onde as pessoas vendiam suas propriedades, onde tinham tudo em comum, é verdade, isso é um ponto super positivo na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. Mas a gente vê aqui também contendas, problemas sérios que muitas pessoas hoje que estão em casa, existe um grupo muito grande de desigrejados, pessoas que estão dizendo que a igreja está cheia de problemas, na igreja existe muita inveja, existe muita briga, existe muitos interesses. E quando a gente lê Tiago, principalmente agora, o capítulo 4, nós vamos ver que isso já existia desde que igreja é igreja, porque a igreja é o juntamento de pessoas como eu e você, pessoas cheias de problemas. Então, a igreja que não tem problema, provavelmente é uma igreja só de placa vazia, sem pessoas, porque aonde existe pessoas, existe problemas e também existe também a presença de Deus. Uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário, os saudáveis estão curando os enfermos, estão influenciando para que a palavra venha alcançar os nossos corações. Então, antes de você sair da igreja dizendo que tem pessoas assim, tem pessoas assado, que a igreja é formada com pessoas assim, assado, lembre-se que isso é problema desde que igreja é igreja, e o ensino vem justamente corrigir isso, fazer com que o Espírito Santo venha nos corrigir dos nossos erros. Mas aqui a gente vai enxergar alguns problemas nessa igreja que podem ser identificados conosco, se o Espírito Santo assim te mostrar, falar com você, que pode ser um dos problemas que a gente carrega na nossa vida. Quando a gente vive uma vida e tem dificuldade de construir relacionamentos saudáveis, irmão, isso é um sinal de alerta. Geralmente a gente está sempre culpando alguém, geralmente a gente está sempre transferindo a responsabilidade para um próximo, de que a pessoa é assim, a pessoa é assada, as pessoas não me entendem, as pessoas não me dão oportunidade, mas chega uma hora, eu não quero dizer que isso é uma regra, mas é importante que a gente pense nisso e permita que o Espírito Santo venha trabalhar. Veja que eu não estou te dando uma fórmula, eu estou fazendo com que você pense na sua vida, em você fazer uma autorreflexão, uma autoanálise a partir da palavra de Deus como um fiel da balança. Não é uma pessoa que não se dá bem com ninguém, a própria palavra de Deus vai dizer que essa pessoa não pode se dar bem nem com Deus. Se você não sabe amar o irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Então perceba que o nosso relacionamento lateral, o amar ao próximo, quando ele não é evidente na nossa vida, é claro que nós temos problemas, é claro que nós temos diferença, é claro que na nossa caminhada nós temos discussões, mas que elas sejam resolvidas de forma saudáveis, com perdão, com tolerância, com domínio próprio, né? Mas se isso não for identificado na nossa vida, é problema. É problema, é falta de Espírito Santo ministrando no nosso coração, é um sinal de que o novo nascimento não ganhou corpo, não continuou a jornada, porque nós cremos que é um processo. A pessoa se converte hoje, ela abre o coração, mas é uma jornada de transformação, é uma jornada de mudança. E lembre-se que todos nós estamos nessa jornada. Essa jornada não é para o outro, essa jornada não é para aquela pessoa que deveria estar aqui, essa jornada é para mim, é para você. Todos nós precisamos, todos os dias, mudar como pessoa. Existem áreas da nossa vida, você pode ter certeza, elas estão paradas, estão estagnadas, porque nós estamos somos muito fáceis de identificar o problema do outro e difíceis de compreender os nossos próprios problemas. Então, Tiago começa a denunciar essa falta de relacionamento como um problema de amadurecimento, como um problema de frieza e insensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus, que faz com que, nesse relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos se tornem saudáveis, aonde quer que a gente esteja. Isso é uma marca, irmão, do crente, é uma marca do nascido de novo. Então, Tiago aqui, o primeiro problema que ele traz e ele denuncia na igreja, nós vamos falar aqui como o hedonismo. Eu não quero falar difícil, mas é importante você aprender que conceito é esse. O hedonismo nada mais é do que uma filosofia onde só o seu prazer importa. O hedonismo é uma filosofia onde você é o centro do universo. Ou seja, as coisas giram em torno de você. Então, aquilo que é bom para mim, você, ok. Mas se eu tenho que abrir mão para ser bom para outro, eu estou fora. E Tiago começa a trazer à tona aqui esse pensamento que torna pessoas egoístas, torna pessoas amantes de si mesmo, torna pessoas que têm um amor próprio acima de qualquer outra pessoa. Isso, na verdade, é uma doença da alma. As pessoas que só sabem se servir, pessoas que só sabem olhar para si, pessoas que só sabem ser boas consigo mesmo, mas não conseguem se amar, amar o próximo como se ama. Elas sempre estão se colocando a si. E uma pessoa que tem essa filosofia, esse pensamento, quando se relaciona com Deus, você pode ter certeza, transforma Deus num ídolo. O que é transformar Deus em um ídolo? É você, meu irmão, é você se relacionar a partir desse Deus conforme os seus próprios interesses. Então, se o meu problema é um problema financeiro, eu venho para a igreja para que esse Deus resolva o meu problema financeiro, sendo que nós esquecemos que isso aqui é reino de Deus. A igreja não é um lugar onde se resolve problemas pontuais na nossa vida, embora ela resolva, embora ela tenha palavra para finança, embora Deus atue na sua vida familiar, no seu emocional, mas precisamos lembrar que Deus trata a nossa particularidade, mas nós estamos inseridos no reino de Deus, onde existe propósito de Deus, onde Deus conta comigo e com você com uma missão, com uma responsabilidade. Nós estamos aqui nessa terra, a Bíblia diz, de passagem, servindo a um propósito do eterno. Então precisamos entender que a nossa vinda à igreja não é uma ida para a resolução de problemas particulares e pontuais na nossa vida, não que a gente não possa apresentar diante de Deus, não que a gente não possa buscar resposta para esses problemas, mas é buscando, sabendo que estamos inseridos no reino. Estamos inseridos no reino, e quando eu falo que nós estamos inseridos no reino, um reino aponta para um rei, e um rei governa para as suas vontades. Para mim, esse é o conceito mais simples de reino de Deus. O que é o reino de Deus? Eu sempre falo, meu irmão, o reino de Deus é um lugar onde existe um rei e o rei governa para as suas vontades. É saber o que Deus quer. Agora é servir a Deus com a nossa vida. Então, Tiago aqui começa a denunciar o hedonismo. O que é o hedonismo? É uma filosofia onde nós amamos a nós mesmos, onde nós queremos nos servir a todo momento, a qualquer custo. E nós pensamos, nós trazemos aqui o evangelho da graça, ele é um triunfo sobre o amor próprio. É por isso que Tiago está denunciando essa filosofia, por isso que Tiago está se opondo como um homem de Deus, como alguém que tem uma palavra de Deus, dizendo que o amor próprio é uma destruição para o ser humano. Aquele que só sabe amar a si está destinado à autodestruição. Ninguém consegue se relacionar de forma saudável com alguém que só sabe se amar, porque essa pessoa só sabe ver os seus próprios interesses. E nós vemos aqui, é uma denúncia que no final dos tempos as pessoas seriam amantes de si mesmo. Isso é uma profecia. E o que nós mais vemos numa sociedade hoje são pessoas amantes de si mesmo. Quando você vê um índice de divórcio superando o índice de casamento, porque cada vez mais pessoas se divorciam, lembrando que eu estou entrando num campo delicado, cada caso é um caso, existe particularidade, mas eu estou falando no concreto, no geral. No geral, as pessoas se divorciam porque querem ser feliz. Cara, não dá mais para mim, eu não tenho interesse de caminhar com essa pessoa, de apostar nessa pessoa, eu não tenho interesse de tolerar mais essa pessoa, porque essa pessoa não me faz feliz, e não me fazendo feliz, não me interessa andar ao lado dessa pessoa, enquanto que o pensamento de Cristo é sirva essa pessoa, como ela se fosse um rei, como ela se fosse uma rainha. Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Então, o Evangelho da Graça, na verdade, ele triunfa sobre o amor próprio. O amor próprio, como eu disse, nos faz ser o centro de todas as coisas e tudo se torna satélite. Sabe quando você lança um satélite no espaço, ele fica rodando em volta da Terra? Ou seja, o satélite só serve para estar em torno da Terra. Então é justamente o que as pessoas que amam a si fazem com o próximo. O nosso relacionamento serve para que você me sirva. E quantas decepções eu e você já tivemos na nossa caminhada, onde nós descobrimos que nós, na verdade, fomos satélite para pessoas. É muito ruim. Saber que pessoas só se aproximam da gente por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente pode fazer, por aquilo que a gente pode oferecer, enquanto o Evangelho nos convida a ser alguém na vida de alguém. É totalmente contrário, é um pensamento que vai de encontro, que choca, que não concorda. Então, Tiago já começa dizendo aqui, ó, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está falando para a igreja. Existe guerra entre vocês, existe contendas, existe conflitos, existem lutas. De onde vem isso? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Vocês cobiçam e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para embanjardes o vosso prazer. Então, aqui fica claro, a denúncia que Tiago faz. As contendas vêm por causa do amor próprio. Um lugar onde pessoas só estão buscando o próprio interesse, ó, vai dar conflito certo. O lugar onde as pessoas só pensam em ser servidas, vai dar conflito certo. O lugar onde as pessoas só pensam em si mesmas é lugar de guerra, é lugar de contendas, é cada um buscando o seu interesse, cada um buscando a satisfação da sua vontade, usando quem está próximo para isso. E ele começa a denunciar sobre a cobiça, sobre a inveja, são sentimentos que nos fazem usar pessoas, nos fazem matar. Mas o que é a inveja? A inveja é um sentimento que nos impede de celebrar a vitória do outro. A inveja é o sentimento que nos impede de se alegrar com os que se alegram, de você comemorar uma bênção na vida de um irmão, e a gente fala, eu merecia isso, eu deveria estar vivendo isso, sou eu, e a gente muitas das vezes questiona Deus, porque uma pessoa mal entrou na igreja, e essa pessoa, de repente por direção de Deus, a gente sabe que existe equívoco, existe erros, mas Deus faz do jeito que quer, na hora que quer. Algumas pessoas acontecem mais rápido, outras acontecem de forma, e a gente fica questionando isso, como se isso nos incomodasse. Eu fui nascido num lar evangélico e quantos problemas eu vi de pessoas que desanimaram de estar na igreja porque fulano aconteceu isso, fulano foi chamado para estar à frente, fulano, vamos colaborar com fulano, por quê? Porque é reino. Vamos servir a fulano, por quê? Porque é reino. Nós não estamos, a Bíblia fala, quando você faz a homens e espera aplausos, você já recebeu sua recompensa à terra. Mas se você faz com a consciência que faz para Deus, sua recompensa é outra. Isso tudo, meu irmão, é posicionamento diante daquilo que você vê e daquilo diante que você faz. Se você faz achando que deve o homem te reconhecer, a sua recompensa é terrena. Mas se você faz sabendo que é o Senhor que te recompensa, meu irmão, é outro nível de recompensa que nós estamos falando. Quando você trabalha, pode ser o lugar mais indiscreto aqui, lá vigiando um lugar, a pessoa nem sabe que você apareceu na igreja. Mas se você está lá sabendo, eu estou aqui pelo Senhor, é o Senhor que te recompensa. Mas se você está lá dizendo, o pastor nem falou o meu nome, a sua recompensa é pequena, é terrena. E Tiago, nessa entrelinhas, vem trazendo a consciência de reino e vem trazendo a consciência de que o amor próprio, na verdade, é inimigo do novo nascimento. Passando aqui, vamos lá. Infiéis, em outras versões vão dizer adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ora, eu sempre usei essa passagem aqui na dinâmica do pecado, aqueles pecados que a gente conhece que são os pecados morais. Mas veja que Tiago não está falando de adultério, de fornicação, bebida, drogas, seja lá o que for. Embora isso esteja incluído, isso é notório, a gente não precisa falar sobre isso, eu não estou relativizando isso. Mas veja que Tiago está denunciando a falta de amor um para com o outro, a falta de relacionamentos saudáveis da igreja, e ele chama essas pessoas de infiéis e adúlteros. Eu sempre falei isso, a gente sempre fala o seguinte, o cara que vai para o samba e você fala para ele, ah, meu irmão, amizade com o mundo é inimigo com Deus. O cara que vai lá para o lugar que tem bebida, que tem cigarro, que tem droga, meu irmão, Deus não tem amizade com o mundo. Cabe aqui também, claro. Mas o contexto está falando sobre inveja, sobre falar mal, sobre não saber se relacionar. E ele chama esse grupo de pessoas de infiéis. Aqui nós começamos a trazer em pauta como Deus valoriza aquilo que nós chamamos de amar ao próximo como a si mesmo. A gente fica tão focado em pecados morais, e mais uma vez eu vou abrir parênteses para que eu não seja mal compreendido, não estou relativizando os pecados morais, mas parece que para a gente isso abre um... Eles ficam de lado, não saber se relacionar, eu não vou com a cara de ciclano, não, eu não falo com fulano, eu acho aquele fulano assim, ou assado, e a gente vai costurando por trás de fulano, e a gente acha que isso não é nada. E nós acabamos de ler aqui que esse grupo de pessoas... A Bíblia chama de adúlteras, chama de infiéis, porque não conseguem, não fazem parte do rol dos amigos de Deus. Eles estão presentes na igreja, talvez sejam líderes de ministério, talvez sejam obreiros, estejam à frente, estejam trabalhando de forma física, mas nas entrelinhas não tem evidência de novo nascimento. Mas na entrelinhas, o não saber se relacionar denuncia a falta do novo nascimento. Não tem evidência de Jesus Cristo na vida dessas pessoas. E aí a gente vê uma igreja que deveria ser um lugar onde as pessoas se amam, onde as pessoas se servem, onde as pessoas estão trabalhando como se o outro fosse maior do que ele, colaborando com a vitória do próximo, colaborando com o serviço do próximo, se transformou, na verdade, um lugar para ser servido. E Tiago vem mostrar, isso não é reino, isso não é de Deus, Deus não compartilha com isso, e isso transforma você em infiéis, um grupo de pessoas infiel. Adúlteras, não compreendeis que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? E aqui Ele traz a causa. É por que Deus é tão radical nisso? Porque Deus não aceita o problema de relacionamento? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A resposta vem logo em seguida. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. E aqui nós precisamos entender que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em quatro paredes. Eu conheço pessoas que quando falam um palavrão dentro da igreja ficam, meu Deus, eu falei um palavrão aqui dentro. E a pergunta é, mas lá fora pode? Né? Porque o Espírito ele não habita aqui na parede, ele habita dentro de você. Tem gente que jamais abriria o celular aqui e vê um vídeo pornográfico. Por quê? Porque ele está na igreja. Mas lá fora pode. Como se o Espírito habitasse em quatro paredes. Aqui dentro a gente não fala, a gente é cometido, mas lá fora a gente é do jeito que tem que ser, porque a gente esquece o poder que tem esse versículo aqui. O Espírito habita dentro de vós. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele mora com você. Aonde? Ah, eu fui para o Japão, ele está lá. Eu fui para o Paquistão, ele está lá. Eu entrei no submarino e desci 500, 1000 metros abaixo d'água. Ele está lá com você, ele mora dentro de você. Ele está com você 24 horas por dia. E ele não está apenas morando porque não tem onde morar. A analogia de morada, na verdade, ele é dono da casa. E se ele é dono da casa, ele tem que estar mudando, ele tem que estar arrumando as coisas, ele tem que estar nos confrontando. Ou seja, ao errar, nós somos confrontados pelo Espírito. Né? Ao agir de forma contrária ao Espírito Santo, automaticamente, irmão, se ele se faz presente na sua vida, ele fala. Ele fala com você, não foi bom, não foi legal, ele te incomoda. Né? Ele faz com que a revelação seja clara. E Tiago está falando, olha, ele tem ciúme, o Espírito habita em você. E não é possível o Espírito Santo habitando dentro de você, você com condutas de inveja, de contendas, de brigas, não fecha, isso não faz sentido. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse humilde aqui, graça aos humildes, está diretamente ligado à palavra humilhação. Não é humilde como a gente muitas das vezes tem como senso comum, mas é a humildade de se humilhar, colocar os nossos sentimentos, a nossa vida diante de Deus. E a explicação está no versículo seguinte: sujeitai-vos, pois vós, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que Tiago está dizendo aqui é: nós não podemos controlar os pensamentos que vêm à nossa mente, mas nós podemos controlar e governar os nossos desejos, as ações dos nossos desejos. Nós podemos pôr limite. Quer ver um versículo claro que fala sobre isso abertamente? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Você conhece a história? Caim e Abel. Abel faz um sacrifício, uma oferta ao Senhor, Deus recebe. Caim faz uma oferta, Deus não recebe, ele fica irado, ele fica com inveja do irmão, ele fica com raiva, e Deus percebe que isso veio à sua mente, e Caim permitiu que isso fugisse do controle. E Deus fala assim com Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, você é o senhor do seu desejo. O pecado bate à porta, o desejo vem no nosso coração, mas você é o senhor dele, cabe você a dominá-lo. Cabe você subjugar o desejo e colocar ele no seu lugar. Humilhar ele diante de Deus. Humilhar os nossos desejos. Colocar ele debaixo da autoridade de Deus. Eu não vou fazer isso. É o que o fruto do Espírito, uma das características é domínio próprio. É por isso que uma pessoa sem domínio, ela não é um fruto do Espírito. É totalmente contraditório. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não se pode controlar que a ira suba ao coração, mas você pode governar as ações que procedem da ira. Então, o que Deus está falando aqui, através de Tiago, a carta, é: ora, não se pode controlar os pensamentos. O pecado bate à sua porta, mas se você não controlá-lo, se você não subjugá-lo, se você não colocar ele em seu lugar, a casa vai cair. E não adianta culpar porque foi o fulano que xingou a sua mãe, e a sua mãe é uma santa. Cabe você subjugar a ira. Cabe você se controlar. Irmãos, isso é difícil demais. Eu estou falando com você aqui e estou apanhando. Porque é difícil. Mas não é impossível, né? Não é impossível, por quê? Porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. E é essa verdade que nós precisamos trazer em nossos corações. Eu não posso, eu posso dominar, eu não preciso reagir, eu não posso falar dessa forma. Por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, resistir é intencional, é ato voluntário. Não é só pedir para Deus fazer, Deus tira isso do meu coração, Senhor, tira aquela pessoa, resistir, resista, você pode subjugar os seus desejos, você pode controlá-los, nem que seja saindo de fora, dando um jeito, mas cabe a você subjugar as suas emoções, que se transformam em práticas e pecados. E quando a gente fala pecado, nós não estamos falando aqui de lei, nós estamos falando que o pecado, na verdade, é errar o alvo. Né? O significado da palavra pecado é errar o alvo. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que nós somos como uma flecha lançada por Deus, e o próprio Deus é o alvo. E o pecado, nessa trajetória, nessa jornada, vai fazer com que os nossos desejos façam que a gente erre Deus. O pecado é uma força que nós podemos subjugá-la, mas não subjugando faz com que nós erremos o alvo. É por isso que é pecado, não é uma regra, não é uma lei, é um fato. Você errou Deus, você errou o alvo. Você não reagiu conforme a sua essência, aquele que habita dentro de você. Por quê? Porque você não soube subjugar os seus desejos. Você não soube subjugar essa força que bate na sua porta todos os dias, mas que pode, através do Espírito Santo que habita dentro de você, você resistir. E quando você resiste o diabo, ele foge de você. sustenta. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, subjuga os seus desejos. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, e aqui ele começa a falar agora de santidade. Então quando ele fala, chegai-vos a Deus, meu irmão, é um ato intencional. Concorda comigo? Chegai-vos a Deus, ou seja, é um verbo, é um imperativo. Vai, meu irmão, se aproxima, busca o Senhor, busca a comunhão. Quanto mais próximo, quanto mais comunhão, quanto mais revelação, quanto mais intimidade você tem, mais forte você está. Uma pessoa sem intimidade dificilmente vai subjugar os seus desejos. Uma pessoa que não conhece a Deus, a beleza de quem Ele é, que não tem um relacionamento com Ele, dificilmente vencerá o pecado batendo a porta. Então veja que as coisas se fecham, as coisas estão de mão dadas umas com as outras. Nós buscamos a Deus, e ao buscar a Deus, Ele se chega, e ao se chegar, Ele nos fortalece. A presença dEle, irmão, como é bom, assim, eu vejo claro, assim, em áreas da minha vida, como Deus fala, como Deus, o Espírito vem e fala, não fala nada, fica quieto, né, não reaja dessa forma, isso são, aponta para níveis de intimidade. É como a parábola lá do semeador, que foi jogando sementes, e ela cresce em lugares e dá frutos, mas existem solos que ela cresce, mas são sufocadas. São sufocadas, não permite que o relacionamento com Deus, não permite que essa relação frutifique, porque permite que os espinhos naquela parábola significa outras vozes. Nós começamos a ouvir outras vozes que não é a voz de Deus, e a voz de Deus, ela é sucumbida, ela é sufocada, diante de tantas outras vozes que na nossa jornada aparecerão falando coisas contrárias a Deus. E ele começa a dar o caminho da santidade, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, que nós falamos no capítulo anterior, o que é o ânimo dobre? É a pessoa duvidosa, a pessoa que duvida, limpai o coração. O ânimo dobre é uma pessoa sempre dividida. A pessoa está sempre dividida em dois pensamentos. Nós temos a palavra de Deus. Deus não oculta o que Ele quer, nem por essência e nem de forma imperativa ou de forma falada. Deus, Ele se revela. E a pessoa de ânimo dobre, a pessoa de duplo ânimo, a pessoa de dúvida, ela está sempre em dúvida entre aquilo que Deus fala e aquilo que o desejo está falando. E aí, o que eu faço? Meu Deus, ligo ou não ligo? Eu sei que é furada, mas sei lá, não vai que é de Deus, né? Aquelas incoerências, sabe, que a gente tem. Não sei se você tem essas incoerências. Cara, tem tudo para ser furado, né? Principalmente os caras solteiros aí, relacionamento solteiro. Os sinais evidentes de furada. Tudo, meu irmão, maior furada, não tem como dar certo. Aí a pessoa, mas Deus pode fazer um milagre, né? Deus é Deus. Deus pode mudar o coração, né? E aí, já era. E aí depois, meu Deus, o diabo está furioso, né? O inimigo me deu uma banda. Não foi, meu irmão, realmente você quis comprar um barulho que estava na cara que ia dar ruim. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que ele está falando aqui? Deus quer que a gente chore, é isso? Deus quer que a gente fique triste? Deus quer que eu fique pranto? Não, ele está falando justamente para essas pessoas que estão vivendo uma vida governada pelos seus desejos. Ele está falando, ei, vocês que são governados pelos seus desejos, cara, se lamente, se arrependa, chora, converta o seu coração. Isso que parece ser alegria, começa a chorar, porque isso não é bom para você, isso é o seu fim. Começa a perceber o governo do seu próprio coração. Começa a perceber que quando você está no governo da sua vida, isso é tragédia. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Me parece que existe esse pensamento que existe o que eu quero, existe a minha vontade, existem meus sonhos. Aí a gente lê, aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo. E a gente fala, meu Deus, Deus não quer realizar os meus sonhos. Deus não quer realizar os meus projetos. E parece... A falsa sensação de que servir a Deus é você morrer para si, para os seus sonhos, para os seus projetos, como se fosse algo ruim. Quer dizer que agora eu tenho que sair do governo da minha vida, porque Deus quer governar, mas e aí? Mas o que ele quer fazer? Mas a própria palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nessa jornada a gente percebe que ao sair do controle da nossa vida, ao colocar Deus para reinar sobre nós, nós descobrimos uma vontade que é muito melhor do que a nossa. Nós descobrimos agora que existe um rei que governa e as suas decisões produzem vida, porque a palavra diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. É começar a enxergar o governo de Deus como algo bom. É bom servir ao Senhor, é bom muitas das vezes dizer não quando o nosso coração quer dizer sim, é bom se sujeitar, se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, o meu coração ele é enganoso, meu coração é soberbo, ele é espaçoso, mas eu quero me humilhar diante de Ti, eu quero que o Senhor governe sobre a minha vida, porque eu cansei de errar, eu cansei de dar errado, eu cansei de as coisas não darem certo para mim, porque elas vão continuar dando errado, porque você está no controle da sua vida, você está no centro das suas vontades. É como se, como nós falamos aqui segunda-feira, fazer aqui um lobby, toda segunda-feira, 8 horas, nós estamos estudando aqui um assunto bíblico, serão 4 encontros, tem mais 3 pela frente, e a Bíblia diz que Jesus, ele é fundamento, ele é o alicerce de uma casa, e nós transformamos Jesus num cômodo. Existe uma diferença muito grande de alicerce e cômodo, né? Porque o cômodo é aquele lugar da casa que a gente entra e sai, existe um lugar na minha casa lá onde estão meus sapatos, então eu pego meu sapato, saio, eu entro e saio, vou lá, entro e vou embora, então eu entro no cômodo conforme a minha necessidade, eu quero tomar um banho, eu vou no banheiro, tomei meu banho, eu saio do banheiro, e tem muita gente que faz Jesus Cristo um cômodo, quando ele é um fundamento. Então eu vou até Jesus quando eu preciso, eu me relaciono com Ele, quando é bom para mim, quando eu estou com uma necessidade, eu não sei o que fazer, então eu vou lá no cômodo, eu vou na igreja, a gente transforma isso aqui num cômodo, enquanto isso aqui tem que ser alicerce na nossa vida. A partir do momento que Jesus é comprometido, o nosso relacionamento é comprometido, nós não estamos comprometendo um quarto, nós estamos comprometendo a nossa vida por completo, porque ele é fundamento, ele é alicerce, e quando o alicerce é comprometido, a casa cai, a casa vai a ruínas, porque Jesus não é um quarto, Jesus, ele é o alicerce. É por isso que Tiago está dizendo: converta o seu coração, né? Converta o vosso riso em pranto, ou seja, não se alegre nessas práticas, a vossa alegria em tristeza, porque você se alegrava com o governo do seu coração, agora se entristeça, porque isso não é bom para você. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A nossa exaltação está na submissão ao governo de Deus. Deus governa, Ele te exaltará. Senhor, eu estou entregando aqui a minha vida por completo, porque chega, não dá mais. Tem honra aí. Então tem gente dizendo que eu vou buscar, esse ano é o ano da dupla honra. Amém, é o ano da dupla humilhação. Não, meu Deus vai me honrar. Claro, você vai se submeter. Nada que Deus faz, irmão, é assim, meu irmão, solto. Ah, eu vou lá, toma prosperidade. Toma honra, toma exaltação. A gente tem uns exemplos que a gente fala que são infantis, a verdade é essa: Deus te deu uma senha, tua hora vai chegar, a sua tal, e seu nome vai ser falado, Deus não esqueceu de você, uma hora vai acontecer. Irmão, se nós estivermos debaixo do governo, claro, mas de forma aleatória, milagrosa, porque a palavra, você não vai encontrar na Bíblia Deus ouvindo a voz do necessitado. Deus não escuta o clamor do necessitado, mas um coração contrito, quebrantado, Ele não desprezará. E a gente acha que a nossa necessidade move o coração de Deus, mas muitas das vezes as nossas necessidades são criadas porque nós estamos no governo da nossa vida. E aí nós vamos criando necessidades, e nessa necessidade nós pedimos a intervenção de Deus, e cai no versículo que nós lemos aqui: pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir, porque pedimos para nós mesmos, para os nossos deleites. Então, se humilhe, permita que Deus governe na sua vida, e a sua oração certamente será ouvida e certamente será realizada, porque a partir de agora é Ele que está no governo. E ele vai fazer, é claro, ele está governando. Parte dele, ele é a fonte. Então a gente precisa ter isso em mente. Ué, eu peço, eu estou há anos pedindo e Deus não está fazendo. Pode ter um monte de variável aí, pode ser o tempo de Deus, pode ser que a hora não chegou, amém. Mas pode ser também que você esteja pedindo mal, pedindo para você, pedindo porque você é o governador da sua vida. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A exaltação está na submissão, se humilhando diante do Senhor, e essa humilhação é um depor de armas. Senhor, cansei de governar minha vida. Senhor, cansei de ser o Senhor de mim mesmo. O Senhor governa. Eu tinha tudo para decidir por ali, mas e aí? Senhor, meu coração está apontando para lá, mas não é o meu coração, é o que o Senhor quer falar comigo. Nesse modo existe exaltação. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Ó, aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Irmãos, aqui eu entendo que Tiago está falando mais do julgamento que nós falamos. Por quê? Porque geralmente quando nós falamos mal de alguém, nós mesmos já proferimos a sentença para essa pessoa. Meu irmão, fulano fez isso, fulano não presta. Fulano, quê? Você vai dar oportunidade para essa pessoa? Irmão, essa pessoa merece oportunidade. Você está sentenciando essa pessoa. Você está sendo o juiz, você está observando a lei e você está trazendo sentença para um Deus que é misericordioso e você não exerce misericórdia. Para um Deus que oferece começos, que está sempre pronto a oferecer novas oportunidades, nós não conseguimos dar oportunidade para pessoas, porque nós sentenciamos a pessoa. Essa pessoa não serve, essa pessoa não presta, essa pessoa não serve para mim, essa pessoa vai para o inferno. Nós colocamos pessoas no inferno. Talvez a gente vá se assustar com as pessoas que estiverem no céu, porque muitos que estão lá, para nós, deveriam estar no inferno. Porque Tiago está falando, vocês julgam pessoas e você se esquece de um Deus de misericórdia. Você esquece que Deus ama, irmão. Deus ama o seu inimigo. Aquele que te fez mal, aquele que é contra você, Deus quer salvar essa pessoa, enquanto nós estamos querendo colocar essa pessoa no inferno. Mas Deus quer salvá-lo, porque Deus não vê diferença do seu inimigo para você. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Aquele que te fez mal, aquele que te traiu, está em mesma posição que você está diante de Deus, sem cruz, sem graça. Mas a cruz torna todos com a possibilidade de começar outra vez, de recomeçarem, de terem oportunidade. Ora, o que aconteceu com Pedro? Pedro foi aquele que recebeu de Deus a missão do apacentamento da sua igreja. Foi-lhe confiado. Tu és pedra, né? E quem foi Pedro? Qual é o currículo dele? Por último, aquele que negou Jesus 3 vezes. Aquele que falou que não negaria, mas negou. Mas um detalhe que eu acho bonito quando Pedro nega, é que quando ele percebe que Jesus falaria que ele iria negar, e quando ele nega pela terceira vez, a palavra vai dizer que ele chora profundamente. Ele chora copiosamente, profundamente, porque ele se arrepende. Ele não é aquele que negou e fala, meu irmão, neguei mesmo, não dá mais para mim, acabou. Ele nega, ele se arrepende, e Deus viu o arrependimento no coração dele. Deus viu aquele choro. Está escrito na Bíblia, não é por acaso, porque eu poderia falar, ele negou e foi embora. Não, ele negou e chorou profundamente depois que negou. E é por isso que Jesus vai ao encontro dele e pergunta, vem cá, você me ama? Eu amo. Então eu te dou uma nova oportunidade. Vem cá, vamos voltar, nos reconectar? Vamos. Então eu vou te confiar uma oportunidade. Talvez eu e você não escolheríamos Pedro, mas Jesus escolheu. E assim é na nossa vida, a gente vai sentenciando pessoas, vai julgando, vai proferindo sentenças, vai tirando oportunidade, porque alguém errou, porque alguém não foi aquém as nossas expectativas, e nós vamos proferindo sentenças diante de um Deus que é misericordioso. Diante de um Deus que nos dá misericórdia todos os dias. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Toda vez que você vê o sol nascendo, você tem a possibilidade de Deus estar te entregando uma folha em branco e fala: reconstrói o que você fez errado, faz de novo. Esquece os julgamentos que as pessoas fazem a teu respeito. Algumas pessoas dizem que não dá, outras disseram que para você não tem mais chance. Mas eu estou dizendo para você: você pode recomeçar, você pode fazer outra vez, porque o Senhor é bondoso, Ele é misericordioso. Nós somos maus. Se o Espírito Santo não fluir através das nossas vidas, nós julgamos, sentenciamos pessoas que são amadas por Deus, nós estamos colocando essas pessoas no inferno. Isso é muito sério. Versículo 13, terminamos, né? Então, assim a gente encerra esse ciclo, né? Onde nós fizemos uma conexão aqui, linha após linha. Queria que você ficasse de pé, para a gente pudesse orar. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Ninguém tem o poder de tirar a redenção que Cristo te deu. Amém? Se você foi ferido por alguém, ou se você foi o ofensor, né? Permita que o Espírito Santo traga redenção, tanto para o ofendido, principalmente para o ofendido, mas para o ofensor também, lhe dando a oportunidade de ser alguém que pode ser ainda um representante do Espírito Santo de Deus, um representante de Deus, aquele que exerce bondade e misericórdia. A igreja muitas vezes se tornou um lugar onde se exige tanto que as pessoas não suportam estar aqui. Não que nós vamos banalizar, negociar ou relativizar o erro, mas nós como igreja precisamos, como igreja não física, mas como igreja, sempre olhar com o outro com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de oportunidade, porque foi assim que o Senhor nos achou, foi assim que Ele nos encontrou, foi assim que Ele olhou para mim e para você, com um olhar de misericórdia. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não havia um justo sequer, e Ele nos amou, e Ele nos ofereceu misericórdia, Ele nos ofereceu um novo nascimento, nova chance. E é importante isso se desenvolver na nossa vida.